sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, aqui João Santa Rita ao microfone a apresentar este Angola Fala Só. O programa de hoje, contudo, é sobre agricultura e pecuária e foi gravado em Benguela. Portanto, dentro de momentos vamos entrar com essa gravação do nosso programa em Benguela. Mas antes de o fazermos, vamos às manchetes do dia. A cidade de Alepo, na Síria, continua hoje a ser alvo de bombardeamentos aéreos. Uma clínica foi atingida num dos ataques de hoje. 16 membros das Forças Armadas Americanas, incluindo um general de duas estrelas, foram alvo de medidas disciplinares pelo seu envolvimento num ataque levado a cabo por erro contra um hospital no Afeganistão, em que morreram 42 pessoas. O hospital pertencia à organização Médicos Sem Fronteira. Um juiz do Tribunal Supremo de Pretória, na África do Sul, disse ter sido irracional uma decisão de um outro tribunal de menor instância de abandonar 800 casos de corrupção contra o presidente Zuma. O presidente Barack Obama nomeou um novo comandante para o comando africano. Trata-se do general dos fuzileiros navais, Thomas Waldusser. E agora vamos para Benguela, para o nosso programa Angola. Fala só!
Angola, fala só.
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 Olá, seja bem-vindo a mais um programa Angola, fala só. Da Voz da América, estamos aqui na cidade de Benguela, na província de Benguela, para mais um tema deste programa da sua rádio, da Voz da América. Eu sou o Pedro Dias e falo para si com muito gosto. Hoje vamos abordar a agricultura e pecuária. E temos como convidados o Sr. Francisco Capinhala, que é produtor agrícola, agropecuário, e também o Sr. Inácio Gil Tomás, que é técnico de desenvolvimento comunitário. Temos aqui a plateia, pessoas convidadas para colocarem algumas questões. A palavra para os nossos convidados, mas perguntando primeiro ao Sr. Francisco, que é produtor de agropecuário, como é que nós estamos em termos de agricultura e pecuária, em função do trabalho que tem estado a desenvolver no terreno?
Digo, primeira coisa, que tem a agradecer. Hoje em dia, a agricultura não está fácil, como já dizia atrás, que em época classes, a agricultura até hoje em dia não tem como nos haver que vemos que vimos nos tempos passados. O que é que acontece? Realmente estamos a fazer a agricultura com grande dificuldade. A dificuldade é estas, é mesmo, digo que é do próprio tempo, uma coisa que nem sei mesmo justificar.
Mas se der bem, falta dinheiro?
Ok.
Isso não faz falta dinheiro.
Venho até aí. Porque eu estou nesta atividade já há mais de 10 anos. Mas quando entrei era um bocado fácil. Porque tudo na vida nunca foi difícil. Foi um bocado fácil, mas agora, neste tempo, estou a ver que está muito difícil, principalmente já este ano. Agora, no caso da pecuária...
Então, por exemplo, na agricultura, que dificuldades é que tem encontrado?
É, dificuldade que temos encontrado é, para que o princípio é mesmo o valor. Não condiz, não corresponde, digo isso, não corresponde com os valores do mercado. A gente investimos, né? Investimos, mas quando chega na altura de vendas, não corresponde com aquilo que a gente investiu.
E normalmente onde é que vai buscar? No caso de crédito para compra de alfaias agrícola ou outros produtos ou de tudo aquilo que está na agricultura?
Nós, aqui mesmo no próprio mundo, estamos assim como esses velhos que estão aqui na mão. É, há a meio, abaixo. E há outros, digo assim. É, por quê? Porque há uns que chegam até ao credo. É evidente. Mas há uns que não têm. E há uns que nunca ouviram, nem conheceram o que eu credo. Eu primeiro tenho visto. Ouço o que credo, mas nunca fiz um credo. Entendemos na base daquilo que diz o melhor português, né? É desarrascar.
Por que é que faz referência em elites? Aqui na província do Benguela há elites, tanto na agricultura como na pecuária. Será que essas elites também há essa diferença na atribuição de créditos? Ou aqueles que são melhores sucedidos na agricultura ou na pecuária, ou que são melhores reconhecidos pelo Estado, o executivo reconhece os melhores e há outros? Há filhos enteados?
É, eu digo assim, sim, se há filhos enteados, eu não vim aqui para lesar ninguém. E é o que se passa, podemos dizer, é o que se passa. Porque também, a nível do mundo, ninguém consegue contentar todos. Esta é a política que a gente vive. Se eu sou daqueles que sobra para ser contentado, estou a dizer agora, sobrei. Mas se um dia pensarem em mim, vão pensar em mim.
Fala especificamente da atividade que você tem desenvolvido. O que é que tem feito na área da agricultura e da pecuária?
Depois da tragédia, eu digo isso, né? Aquela calamidade de água que afetou o bico, que era também, eu parei de fazer, a minha lavra foi número um a sofrer daquela calamidade. Então, digo que está fechado, eu fiquei na pecuária.
O que é que pensa a nível da pecuária? Ser um grande produtor a nível da pecuária, de ter bilhares de cabeças de gado, para distribuir a nível de Angola e, quiçá, mais até exportar a nossa carne, não é? Que é made in Angola.
Quem está a progredir é para avançar, é mesmo para ir à frente. Então, tudo que é bom é sempre que continua. Neste momento, o meu pensamento é mesmo de progredir, ter milhares de pessoas. Para a gente apoiar isso, conforme já somos parceiros.
Como é que o senhor vê este programa do governo da diversificação da economia?
No caso da agricultura e pecuária, é conforme eu já disse atrás, que nós não somos iguais nesse programa. Porque aqueles que, de vez em quando, aqueles que estão a trabalhar para progredir, mesmo nos tais créditos, há uns quando a recebem dinheiro de crédito, não dirigem naquilo que ele necessitou. É isso, né?
Propôs a fazer.
Sim, proposto a fazer. Ele pede para a agricultura, mas vai investir noutro ramo. Ele pede para a pecuária, são ramos igual, quase, mas vai investir noutro ramo. Quem pede para a agricultura, há uns foram apoiados com adubos, não sei o que lá, tratores, acabam por vender tal os tratores, vender adubo e investir na caminhonagem. As coisas nunca são iguais. E nós que temos vontade de investir mesmo na coisa destinada, nunca chegamos até aqui, nem porque sei e nem como dizer.
Como é que as populações veem esta evolução da sua paragem, da agricultura, fazer uma ligeira paragem, estar a investir mais na pecuária? Como é que a população está a responder?
Sinceramente, a população responde mal. Por quê? Porque a estas horas estamos desitados, né? Desde pouco. Estamos aqui, se não estivéssemos aqui, apanhávamos alguns indivíduos aqui, vamos no carro, vamos ver. A partir da. Conhecem essa estrada, a partir da África Teste, quem vai dar uma volta até na antiga Praça da Ponte. Quem vai aí tem uma passagem de nível. A partir de lá, quem vai para as Bimba, lá nas Bimba mesmo no fundo, onde fundou as fazendas, vamos encontrar ao lado da estrada aquilo de centenas e centenas da população à procura do sustento. Isto, de vez em quando, eu passo naquela área, ou então naquele troço, não consigo tapar a vista para o que estou a conduzir. Mas se é que alguém me levasse ao lado como pintura, eu tapava as vistas para não olhar, porque dá lá. Uma vez parei. Me perguntava, leva só aqui mais ou menos uns 10 ou 4, uns 10 ou menos para irem só procura do que, com o que vão sobreviver esse dia de hoje. Eu disse, não, eu estou parado, a minha horta é assim, 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 explicar. E a população me perguntou, agora vamos comer o quê? Nem tive resposta para lhes dar. Mas, e isto é diariamente.
Existe algum porquê destas dificuldades?
Existe, mas que eu digo, como um trabalhador investidor, também não consigo explicar o porquê. Porque antes, há décadas atrás, a partir dos anos 80, 90, mais ou menos até aí, não havia isso. O cavalo abrigava quase toda a gente. E alguns desprezavam o trabalho do cavalo.
O cavalo não desenvolve a agricultura.
Ok. O cavalo abrigava muita gente. E naqueles tempos, salvo erro, como o tempo era outro, era o tempo do mundo, né? Aí sustentava muita gente. Por quê? Porque alguns que trabalham eram mesmo considerados como os trabalhadores normais daqui das empresas, assim como aqui no ramo da indústria. Mas hoje em dia já não existe isso. O exemplo concreto é esse que estou a dizer, que quando passo aí com a minha viatura para ir nas minhas atividades, mandam parar. Mas são daquelas que dizem, né? Toma, dá. Trabalha para si, você lhe paga no momento, e só para ele ir sobreviver. Porque se eu agora também vou lhe empregar, eu sei lhe empregar agora, não vou ter o que vou lhe pagar durante o mês.
Como é que está a questão das cooperativas? Falou do monopartidarismo. No mono havia as cooperativas, ou agora há associações, nesta ponte, nessa, para facilitar a relação com o executivo, com o governo. Como é que está a criação de cooperativas ou associações para um melhor trabalho, tanto a nível da agricultura como a nível da pecuária?
Olha, eu na parte do mono vi, explico. Mas que na altura, era aquela altura que eu estava noutra vida, que é a vida da defesa. Então, não consigo explicar bem como que as cooperativas
funcionam.
Agora, existe cooperativa. Mas que eu não me associei nem.
Não acha que há maiores dificuldades? As pessoas não estando associadas, porque se estiverem associadas, poderão fazer chegar melhor as vossas ou dificuldades, ou os vossos projetos para melhor serem aplicados?
Fazem. E eu tenho visto outros que estão associados. Disse, senhora, algumas coisas não servem, mas é por aí onde eu disse já atrás. Há certas coisas que estão nas associações pedido para uma outra coisa e eles destinam para outra.
Então, a província de Benguela não é tão desenvolvida assim, ou não é de grande referência a nível da agricultura ou da pecuária? Foi no passado, hoje já não é?
Eu digo isto, sim senhor. Porque para aquilo que a gente vê, né? Quando a própria política de desenvolvimento da agricultura é tudo bem. Mas era aquilo que a gente vê no terreno, já é diferente aos tempos passados.
Ok. Francisco Capinhala, produtor agropecuário, está aqui neste debate, na conversa em torno da agricultura e a pecuária na província de Benguela. Temos também o Inácio Gil Tomás, que é técnico de desenvolvimento comunitário, para nos falar também de todo o que ele tem feito no sentido de manter essa relação com os produtores, tanto a nível da agricultura como da pecuária, ele como técnico de desenvolvimento comunitário. Como é que tem visto esse desenvolvimento comunitário a nível da agricultura e da pecuária? Inácio Gil Tomás.
Agradeço a oportunidade que a Voz da América me dá, mas queria fazer primeiro uma referência histórica de que, de facto, o setor agrícola foi um dos que, mesmo na época colonial, contribuiu para o desenvolvimento do então distrito de Benguela, tendo na cultura da banana, no Vale do Cavalo, a cultura do cinzal, no cubal e caimbambo também, e ainda a cultura de citrinos no caimbambo, e até a produção de a produção de café na Ganda e também de milho, pois que a comuna da Chicuma é considerada como o celeiro da província de Benguela. De fato, hoje a atividade agropecuária enfrenta desafios derivados do contexto socioeconômico que se vive, nomeadamente com os efeitos da redução do preço do petróleo.
Chamada crise financeira.
A crise financeira. Mas existe aqui um setor agropecuário que é dedicado, que está, de fato, neste contexto, a atuar em função dos desafios que existem. Na realidade, hoje, apesar dos desafios, existem estes problemas todos. Há a questão, por exemplo, que é um grande desafio, no caso, a subvenção aos combustíveis, na medida em que são vários fatores que contribuem para a produção agrícola e que vão contribuir depois também para a estruturação do preço. Hoje, registra-se no mercado local carências de insumos agrícolas, porque os principais importadores também estão a viver dificuldades. Mas podemos apontar algumas inovações tecnológicas que já estão a ser utilizadas, que permitem, de facto, aumentar a produção agrícola, fundamentalmente a produção agrícola, porque no caso da produção agropecuária, me parece, do meu ponto de vista, que ela é feita mais no sistema extensivo, em que a utilização de tecnologias ainda não é a mais adequada. Ou não, é quase que nula. Por exemplo, ainda não temos o uso generalizado da inseminação artificial.
Mas que tipo de agricultura é que se desenvolve aqui na província de Benguela?
Bom, eu participei de um estudo há 2 ou 3 anos em que foi possível identificar três categorias de produções. Existem os pequenos, os microprodutores, pequenos.
Rurais. Não se coloca
a questão de ser ou não ser rural, mas partimos do princípio de que produtores com até 2 hectares, que utilizavam 2 hectares.
Não se fala em lavras, não.
Não, são produtores, porque hoje em Benguela, até o pequeno produtor já está a utilizar tecnologias avançadas. Por exemplo, o sistema de rega gota a gota, que é uma inovação que permite rentabilizar não só o consumo de água, como também o consumo do adubo e do combustível, de fato. E depois encontramos um segundo nível dos médios produtores e dos grandes produtores. Hoje, a província de Benguela é forte. E atualmente há uma disputa em relação a que província é a maior produtora de tomate. Colegas do Namibe dizem que o Namibe é o maior produtor de tomate. Os colegas de Benguela dizem que, e pelo isto temos estado a observar, o volume de viaturas que vão circulando, transportando tomate, dizem que somos os maiores produtores de tomate. Por outro lado, hoje já existem empresas agrícolas, as fazendas, que estão a usar, de facto, tecnologia muito avançada, digamos assim, de ponta. Foi introduzida o sistema de sementeira em estufa, que permite rentabilizar e até acelerar o processo de desenvolvimento da planta e economizar até mesmo a semente, porque está a ser usada, sobretudo na produção de hortícolas, estão a ser usadas sementes híbridas com maior capacidade de produção. A preparação de terras e até os amanhos já são mecanizados. Por exemplo, o tratamento fitossanitário hoje, alguns produtores, aqueles que são os grandes produtores, com uma capacidade econômica e que estão a fazer um investimento sério para modernizar a sua atividade, utilizam esse equipamento.
Mas a função do que está a dizer, na prática, como é que nós estamos? Em termos da produção, tanto da agricultura, não é? a todo o material a este apoio, talvez um orçamento também limitado para a agricultura e para a pecuária. A prática, como é que tem sido o resultado? Você que tem estado nas comunidades, não é? Tem estado acompanhado, como é que tem estado a ver?
Bom,
resultados.
Aqui podemos diferenciar os grandes produtores que, de facto, tenha uma produção estritamente virada para o mercado, com a aposta, sobretudo, nas culturas hortícolas e também nos hortofrutícolas. De facto, existe produção, mas os custos de produção continuam a ser elevados.
E os níveis de produção são
Os níveis de produção são elevados. Por exemplo, no estudo que nós fizemos, os tendo como referência a produção do tomate, os pequenos produtores têm em média, por hectare, uma produção de 20, 25 toneladas por hectare.
Mas então é capaz de responder ao senhor Francisco Tavinhada do porquê que ele desistiu da agricultura? Muitas dificuldades e não conseguiu mais avançar.
Bom,
na zona do Vale do Cavaco.
Ok, deixa-me
mas
falar. Os médios estavam entre 50 e 60 toneladas e os grandes estavam a partir das 80 toneladas por hectare. Agora, eu penso que existem muitas dificuldades, existem vários aspectos que ainda condicionam a produção agropecuária. Há aspectos, por exemplo, ligados com a questão da assistência técnica e metodológica, que é insuficiente. Há a questão da subvenção, os custos são muito elevados. Por exemplo, a partir de janeiro, foi notória a mudança dos preços dos serviços que se poderiam prestar. Por exemplo, para a preparação de terras, de 2015 para 2016, houve um aumento de 8 mil kwanzas. Por hectare cobrava-se o trabalho de preparação, um hectare cobrava-se 22 mil kwanzas. No dia 1 de janeiro passou a ser cobrado 30 mil kwanzas. Penso que hoje é possível que tenha aumentado um pouco mais, ainda não tem esta coisa. Por outro lado, há carência de insumos agrícolas, de equipamentos. O equipamento, todo o material gastável está caro. O preço do adubo triplicou. E então, isto reduz a capacidade do produtor. Não há, em termos de acesso ao crédito agrícola, não há um mecanismo devidamente estruturado que permita ter em conta as especificidades da produção agropecuária.
Inácio Gil Tomás, nesta primeira intervenção, tanto do Francisco Cabinhal como também a sua intervenção, Inácio Gil Tomás, vamos passar aos nossos à plateia para que coloque algumas questões. Depois faremos um pequeno intervalo, porque voltamos na nossa segunda hora, mas por enquanto vamos passar então a colocação de algumas questões, depois voltaremos às vossas respostas. O seu nome?
Simão Palame. Ok. A minha questão vai direcionada ao senhor Inácio Tomás, quando se referia à produção alta da atividade agrícola. Também quando falava dos três níveis, não é? Produtores, nesse caso, dos pequeno, médio e grandes produtores. Primeiro começo por analisar a questão, por colocar a questão da produção em quantidade dos produtos agrícolas. Me parece que, ultimamente em Angola, temos tido também muitos problemas, não só do ponto de vista financeiro, mas também temos tido problemas do ponto de vista natural. No caso, A seca, por exemplo, tem dificultado muito a produção agrícola. No ar. Do outro lado, nós também temos estado a assistir à situação, por exemplo, da chuva. As chuvas que, na verdade, chegam a destruir aquilo que são as produções, que também têm estado a afetar aquilo que é a atividade agrícola. A título de exemplo, o senhor Francisco acabou de dizer que, infelizmente, a sua atividade agrícola foi à falência por causa desta situação. Para não mencionar tantas outras situações que, na verdade, podem condicionar a atividade agrícola. Então, esta questão, será que também não afeta naquilo que é a produção, ou seja, que é o nível de produção agrícola, não só em Benguela, também em Angola, primeiro. Segundo, em Angola, relativamente a esta questão, ou mesmo em Benguela, esta questão de pequenas, grandes e médias empresas, um pouquinho confunde-se por quê? Porque sabemos que nós em Angola temos uma agricultura, não é? Predominantemente de subsistência. Não é? Nós ainda não temos aquela agricultura mecanizada. Não é? Sim, eu não quero descurar aquela possibilidade que daqui ou de lá vamos encontrar alguns sinais que têm uma agricultura pendor, não é? Técnico, ou seja, o pendor é esta mecanização. Mas o que se sabe, não é? É que Angola ainda existe, ou seja, Angola, a sua agricultura é predominantemente subsistência. Ok? Empresários por ramo. O que é, por exemplo, que tem estado a fazer esta questão?
Ok, as questões colocadas pelo Simão. Mais além?
Sim, sou o João. Eu coloco a minha questão ao senhor Francisco Capinhano, não sei se é o mesmo nome. Sim, o senhor Francisco Capinhano focalizou num aspecto muito importante no que diz respeito ao crédito bancário que deve ser canalizado ao setor agrícola sob forma a alavancar este setor. Também há um problema que se coloca, normalmente não sabemos identificar se a agricultura praticada no município de Benguela ou na província de Benguela ou em Angola em geral é uma agricultura pertencente ao setor formal ou setor informal. E também olhamos para aquilo que tem sido os nossos fazendeiros. Normalmente, a linguagem que paira no ar é que algumas fazendas são utilizadas como paraísos, passeios em que muitos filhos de fazendeiros vão lá brincar, fazer as suas coisas. Não acha, se calhar, este entrave que está na base do não fornecimento do crédito bancário, estou a me referir sobretudo nas instituições bancárias privadas, que sentem-se receadas em canalizar um crédito para o setor agrícola, por esses elementos que eu aqui há pouco referi, essa é a minha questão.
Uma questão colocada. Temos mais alguma questão, por favor?
Ivan Borges.
Ivan Borges.
Sendo a agricultura a maior fonte de alimentos para a população e é vista, ou está a ser vista, como uma das saídas para a diversificação da economia face à crise que vivemos, qual é a vossa previsão, com base ao que se vive hoje, e para quando acham que vai se dar a potencialização desta área a fim de contribuir com o crescimento esperado para a nossa economia?
O Ivan Borges, mais alguma questão por agora? Sim, seu nome?
Okay. Pedro Sérgio. Eu gostava de dirigir a questão aos dois convidados. Eu gostava de saber, dentro do programa do Executivo e que tem estado a agizar políticas para organizar os produtores da agricultura operativa para facilitar a distribuição daquilo que são os valores por intermédio de créditos dos presentes convidados. Não acham que, se forem organizados por cooperativa, pode facilitar a vossa estabilidade económica do ponto de vista rural e produtivo?
Olá, ouvintes. Aqui João Santa Rita em Washington. Vamos regressar em breve ao nosso programa gravado em Benguela. Mas vamos ter que fazer uma breve interrupção para dar aqui os cumprimentos de onda. As perguntas que foram ouvidas vão ser respondidas logo de seguida. Nós estamos a transmitir agora a partir das 18 horas em 1530, onda média, e em onda curta continuamos em 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E agora regressamos a Benguela para o nosso Angola Fala Só, hoje sobre a agricultura e pecuária.
Este é a Voz da América, o programa Angola Fala Só. Estamos na província de Benguela, na cidade das Acácias Rubras, propriamente aqui neste local que nos foi cedido, numa das salas do Hotel Baca, onde estamos a debater, onde estamos a conversar em volta da agricultura e a pecuária. Agropecuária na província de Benguela. Temos convidados o Sr. Francisco Capinhala, que é produtor agropecuário, e o Sr. Inácio Gil Tomás, que é técnico de desenvolvimento comunitário. Vamos então passar as respostas, qualquer um dos convidados pode começar a responder em função das questões que foram as questões colocadas.
No caso das cooperativas, são organizadas. É uma base de organização da atividade que a gente exercemos, não é? E, por isto mesmo, eu já voltarei um bocado atrás, conforme eu disse. Alguns na nossa atividade estão associados nas cooperativas e alguns que não estão associados, assim como eu. Porque eu, quando iniciei esta atividade, volto atrás ao colega aqui junto a mim, que diz que hoje em dia há produtores de 1, 2 e 3 hectares, até aos fazendeiros de renome. E é por aí que eu vou referir. Eu, quando iniciei, entrei na vida da agricultura, até aquilo não se tratava, é como um produtor, mas é como, conforme aqui o jornalista perguntou, é uma agricultura caseira. É aquilo que se chama eitariões. Não tínhamos lavras próprias, aquilo, às vezes de aluguer, uns dois, três eitariões, a gente atrapalhava. Então, é por aí que quando decide pôr as pessoas nas cooperativas, e há uns que tinham dificuldades financeiras, ou então de terreno, são duas coisas, porque a cooperativa só dá uns inputs, conforme aqui a pergunta do estudante, né? Yeah. Agora, com esses inputs que te deram, atum, enxada, não sei o que lá, medicamento, inseticida, assim sucessivamente, fertilizante. Agora, com que vais comprar, aliás, o combustível? E gostei também do estudante que levantou a parte da seca. Nós passamos numa seca, se não me engano, de 10 ou mais anos. Aí nunca falo. Só há 2 anos que nós temos a água definitiva, nunca falo. E essa seca também contribuiu na nossa queda. E é por aí. Quando vinham os créditos, também veriam quem a dar o crédito. Mesmo nós, um exemplo concreto, nós somos pais, temos filhos, né? A gente tem que ver o filho, quem é um filho, onde podemos investir. Não é aquele filho que vai brincar com dinheiro. E então, vendo aquele filho onde vamos investir, também de vez em quando há erros. Há erros por quê? Porque nós vamos investir nesse, vamos apostar naquele filho, e esse filho amanhã também não vai querer ajudar os outros. Tudo vai ficar para eles. Senão, esta é a minha resposta dos que têm direito a crédito e os que não tiveram direito a crédito. Não é porque eu não digo, não acuso que olharam nas caras ou não olharam. Por quê? Porque o crédito é de quem merece, não é do quem quer.
Tem que ser para todos?
Sim.
Ou de quem necessita?
Ou de quem? Nesses que necessitam, agora, o que é que dizem o tempo de agora? Como é que diz? Fantasma. Sempre já vai aparecer o fantasma. E nós vimos isso. Há uns que nem fazenda, um estudante universitário aí já falou, nem fazenda tem. Vai lá com o nome de fazendeiro, para receber tudo por tudo, e nem vai acabar por vender e por fazer outra. E aí, quem é produtor como eu,
e que ainda ficou atrás, nem vai receber por causa daquele que já lhe andou a receber e ele nem exerce aquela atividade.
Mas Francisco Apinhala, de qualquer reforma das muitas dificuldades que coloca, de alguns avanços, muitos retrocessos, ainda está a valer a pena continuar na agricultura e na pecuária?
Eu continuo até aqui. E a minha vontade é mesmo avançar para frente. Recuei um bocado na agricultura, mas na pecuária estou a avançar com força.
Mas não seria, não seria bom, Francisco, se estivesse ligado a alguma cooperativa, a uma associação, os seus problemas seriam melhores resolvidos?
Vou. Agora, com esse esforço, com esse conselho, eu já vou me associar a alguma cooperativa. E que eu digo que o executivo também vai me olhar.
Vai bater portas ao executivo?
Vou bater. Mas estou me associado, porque é o que eu falei atrás. É, dá aos necessitados, né? O executivo. Então, uma vez que eu não estou associado, por isso que eu digo que eu não vim aqui a lesar ninguém. Eu não me associei. Então, confiei no meu próprio esforço, mas pronto. Através da escravidade natural, então, fui abaixo. E estou a fazer todos os esforços, ver se eu recupero aquela minha vida aqui, da agrícola.
Okay, o Francisco Apinhala, que a responder às questões colocadas pela plateia. Vamos passar a palavra, então, ao Inácio Gil Tomás, que é o técnico do desenvolvimento comunitário, e também para dar respostas às questões colocadas pela plateia.
Ok. Antes de entrar em concreto nas questões que me foram colocadas, eu queria fazer uma abordagem em relação ao cooperativismo em Benguela. E, sobretudo, no que diz respeito ao cooperativismo agrícola, ela é muito deficiente ou quase inexistente. Existem várias cooperativas, mas elas, do ponto de vista organizacional, são muito débeis, praticamente não funcionam. Porque isto também é fruto da experiência do cooperativismo que vivemos durante o período do regime monopartidário, que inculcou uma mentalidade assistencialista, de que quem vai à cooperativa vai ser um beneficiário, quando nós sabemos que uma cooperativa funciona como uma empresa. E a cooperativa tem como objetivos fundamentais defender os interesses dos seus membros, facilitando o acesso aos insumos, aos equipamentos, ou seja, garantindo-lhe maiores facilidades, inclusivamente em termos de acesso ao crédito, e também valorizando aquilo que é a produção. Para ser membro da cooperativa, você não precisa, ou seja, a cooperativa não precisa ter necessariamente um terreno comum onde todos vão produzir. Isso é uma forma, digamos assim, não é a mais adequada de se encarar o cooperativismo. Até 2012, houve um processo de apoio aqui, conduzido por uma organização não governamental, estrangeira, em que várias cooperativas no Dom Grande, aqui mesmo no Vale de Cooperativas, nos municípios do Cubal, da Ganda, do Cocoio, do Balão, e que culminou com a constituição de uma federação das cooperativas da província de Benguela. Só que, infelizmente, esta federação não funciona. E as cooperativas que funcionam são aquelas que dependem do engajamento dos seus membros, e algumas, ou pelo menos conheço uma, que está a funcionar. E esta mentalidade dos produtores, quer sejam os produtores agrícolas, ou seja, o setor econômico, o setor produtivo, também deve associar-se. Se não é cooperativa, deve constituir associação para melhor defender os seus interesses. Mesmo no setor das pescas, por exemplo, isto pode acontecer, e nos outros setores. Portanto, penso que, a partir do momento que os produtores tiverem maior consciência de que, congregando-se numa cooperativa, ele poderá ter assegurar a defesa de forma mais assertiva dos seus interesses, e que estas cooperativas começarem de fato a exercerem o seu papel de congregador e defensor dos interesses dos produtores, aí de facto haverá também uma certa mudança, porque de facto, se o produtor não estiver congregado, engajado numa estrutura organizativa deste tipo, acredito que vai ser muito difícil conseguir vencer. Ele sozinho não vai conseguir vencer estas dificuldades todas que nós fomos apresentando. Por exemplo, para melhorar o acesso ao crédito, não vai ser um produtor sozinho a discutir com um banco ou com um sindicato de bancos. Tem que ser estruturas que vão defender interesses coletivos. Indo para a questão que o Simão me coloca de problemas financeiros e naturais, de facto, tanto os problemas financeiros como os fenômenos naturais condicionam a produção agropecuária. Em relação às questões financeiras, já falamos, porque estamos a viver um contexto de crise financeira, e sabemos que, já falamos na primeira parte, de que existem várias dificuldades. Os fenômenos naturais. Aqui mesmo, o Vale do Cavaco, conforme disse o colega do painel, viveu sérios problemas. E problemas por quê? Porque o Vale do Cavaco, esta parte aqui, o seu lençol freático é abastecido pelas águas que vêm do rio Cubal. No município do Cubal existe uma barragem, a barragem do Dumbo, que permite que as águas do rio Cubal da Anha sejam transferidas para o rio Alo. O rio Alo, que nós aqui no litoral chamamos de rio Tavaco. Então, esta barragem foi destruída no período do conflito militar, e que a consequência veio na falta, na carência de água, ou seja, o abaixamento do lençol freático do Vale do Cavaco, e, em consequência, o início de processo de salinização do solo aqui no Cavaco, e que provoca a diminuição da fertilidade deste mesmo solo. Por quê? Porque à medida que o lençol freático vai baixando, por osmose, as águas do mar, que são salgadas, vão ocupando este espaço, e então provocava a salinização. Bom, felizmente, já está, essa situação está ultrapassada, e era um dos grandes problemas, porque os agricultores eram obrigados, para ter acesso ao lençol freático, a ter furos, a abrir furos com acima de 25 metros de profundidade, mas antes tinham que cavar, abrir um buraco de 4 a 5 metros, e depois só lá é que ele iria abrir o furo. Logo, quanto mais profundo for o alcance do lençol freático, também mais elevado é o custo para o pagamento deste serviço que é feito por especialistas. Isto em termos de é uma das consequências da ausência das inundações. As inundações têm dois lados. Por exemplo, no Vale do Cocorolo, todos os anos, já se sabe que entre fevereiro e abril podem ocorrer, e o ano passado, este, em 2015 até dezembro, ocorreram inundações. Já se sabe que vão ocorrer. Aí também é uma questão de gestão. Qual é o plano? O plano cultural, o calendário agrícola, cada empresa tem, no sentido de precaver-se em relação a estes problemas. Isso pode ser contornado. Agora, há momentos, por exemplo, em que as chuvas podem influenciar a produção. Eu, esta semana, estava a conversar com alguns produtores que estão a sentir-se prejudicados porque está a chover numa altura em que o tomate que eles têm cultivado está a florir. E a chuva prejudica, sobretudo, nesse aspecto. O que tem que acontecer é que nós, né, os atores que estão envolvidos nesta cadeia, têm que ter em conta quais são os fenômenos que ocorrem e quais são as culturas adaptáveis a estas condições. Há um outro aspecto também, em termos de cultura, é que esta crise econômica e financeira está a permitir a valorização de um produto que até há pouco tempo era utilizado sobretudo para o autoconsumo, ou então muitos produtores utilizam para o abastecimento dos seus trabalhadores.
Agora, já há um orçamento propriamente para este setor da agricultura e pecuária?
Bom, eu não tenho informação se existe ou não, mas eu
sei. O interesse é maior em termos de desenvolver, de diversificação da economia, certamente também deve haver um orçamento.
Não sei se existe orçamento, mas o que nós estamos a observar é que, por exemplo, está-se a apostar cada vez mais na produção do milho em grão, aquele milho seco que depois permite fazer a fubá. Quando anteriormente, para o produtor era mais rentável vender o milho fresco, a maçaroca, que depois nós vemos ser vendida aqui assada ou fervida na rua, ou então em diferentes mercados que existem ao longo das nossas estradas. Então, é um contexto que está a permitir a valorização do milho enquanto produto. Hoje, por exemplo, o quilo medido naquela nossa unidade, que é a caneca, está a 120, está a custar 120 kwanzas, mas um quilo de fubá, só a fubá pala-pala, está a custar 200 kwanzas.
Inácio Tomás, quero colocar uma questão. Olhando para a província de Tondela, gostaria que me dissesse, muito sinceramente, o estado da agricultura e da pecuária. Qual é a realidade que nós vivemos? Se em função desta realidade, o que se produz em Tondela pode-se também transportarmos ou passarmos, distribuirmos para outras províncias e que sabes para o exterior do país?
Nós temos produção agrícola. Mas ainda temos o problema da estruturação da cadeia produtiva, porque na cadeia nem todos os segmentos ainda estão a exercer o seu papel. Por exemplo, a transformação do produto é quase que inexistente, quando no outro, outrora, era evidente que havia produção agrícola e havia até transformação. O Parque Industrial de Benguela hoje transformou-se numa zona residencial, por exemplo. Existe produção, existe alguma produção. Benguela é um dos principais fornecedores de hortícolas e até frutícolas, de frutas, para o mercado nacional. A produção de Benguela vai a várias províncias. O tomate, por exemplo, chega a ir a... Há produtores que levam tomate no Uixe.
A banana, fala-se muito da banana.
A banana vai além de Luanda, Lubango, até mesmo Uambo. O Guandocubango também. Quer dizer, existem vários destinos, porque a produção feita em Benguela é destinada para o mercado local, mas o principal destinatário da produção de Benguela é o mercado de Luanda. Este é o que mais consome a produção local. O Simão ainda colocou... Bom, então eu devo dizer que afeta, mas no processo de produção é preciso que haja primeiro planificação e depois utilização de técnicas que permitem contornar estas adversidades naturais. aliada também a outros trabalhos que seriam responsabilidades institucionais, por exemplo, há questões como o desassoreamento dos rios, que não é responsabilidade de um produtor, isso seria uma responsabilidade de Estado, assegurar que os rios estivessem desassoreados para que se evitassem estas inundações. Esta seria uma das saídas. A questão da agricultura de subsistência. Eu penso que nós temos uma agricultura familiar que produz para o autoconsumo e também produz para o mercado. É só vermos as pracinhas que estão instaladas ao longo das nossas estradas. Aqui na Tanjala, no Alto Ama, existe sempre alguma produção que é destinada para o mercado. Se nós formos ao Bocoio, vemos que ao longo da estrada é tanto ananás que aqui não acredito que seja destinado apenas fruto da produção para o autoconsumo. Aquilo não é subsistência. O que falta é um outro segmento que vai, de fato, receber toda esta produção para poder transformar, que é o que nós ainda não temos. No caso específico de Angola, se nós formos das unidades comerciais que existem aqui, o ananás em lata que está a ser vendido está a vir da Tailândia, mas empresas angolanas que encomendam a sua preparação, o seu enlatamento para depois ser vendido aqui. Empresas angolanas. Acho que uma das saídas seria que estas empresas pudessem apostar um pouco mais na sua atividade, investindo na transformação e transformação ao nível local, e deixaríamos de importar um produto acabado que estraga-se aqui, muito bem perto do município do Bocoe, por exemplo. Hoje, o setor agrícola, em termos de mercado de trabalho para as pessoas que estão a se formar, não é muito atrativo.
Porque... Inácio, vai chegar na parte das conclusões. Estamos aí a viajar para o final deste programa. Perguntar à plateia se alguém tem pelo menos mais uma pergunta ou duas questões a colocar aqui aos nossos convidados, o Francisco Apinhala e o Inácio Gil Tomás, ou passam já para as conclusões. Alguém tem uma questão a colocar, por favor?
Pedro Sendo. Proposto na questão da cooperativa, porque nós temos estado a constatar que há produtores que estão a evoluir na medida em que associam-se à cooperativa e têm recebido créditos de algumas organizações, como é o caso da ADRA. A ADRA tem desempenhado um papel muito forte do ponto de vista da formação dos produtores, não é? Até porque também tem estado a chegar a formar alguns fazendeiros, a capacitar os fazendeiros. E aqueles que estão naquelas classes, por exemplo, do microprodutores, para além da formação que recebem, a ADRA também tem estado a dar apoios aos produtos básicos para alavancarem suas atividades. Isto é fruto da associação ao cooperativismo, ajuda a dar produtividade econômica. Então, insisto que os convidados devem olhar, associarem-se a estas cooperativas para ajudar as suas atividades econômicas. No caso contrário, poderão encontrar dificuldades que estão a viver agora. Agora, passo a pergunta. Estava a questionar ao Sr. Inácio para estabelecer uma diferença da questão da agricultura familiar, a relação que existe entre a agricultura familiar e subsistência e a mecanizada. Qual é a trilogia aí, do ponto de vista da sua visão?
A questão colocada será respondida, mas também já em jeito de conclusão, ao Sr. Inácio Gil Tomás. Este é o programa Angola de Fala Só, da Voz da América. Estamos na província de Benguela, provavelmente na cidade de São Filipe de Benguela, cidade da Vacácia de Cubas. Estamos aqui no Hotel Umbaca. Estamos a falar então de olhar a agricultura e adequar o que é desenvolvida aqui nesta província. Vou passar a palavra a Francisco Capinhala, também para concluir já palavras de conclusão em função do tema que nós estivemos aqui a abordar ao falar sobre a agricultura e propoar, depois passaremos a palavra então, para já para a gente conclusão, e responder também à questão, que foi colocada ao senhor Inácio Gil Tomar.
Já em jeito de conclusão. Realmente, eu gostaria de dizer aqui, para os nossos ouvintes, eu vou dizer, dizia uma adversária que quando repudiamos a gripe, também devemos repudiar a nossa moça, porque apanhou o cabrito, se é ali. O cabrito, porque dormiste fora. Isso é uma palavra. É, por parte de nós, conforme um conselho daqui do estudante universitário, é culpa qual? Então, no caso dos associados, este já vou fazer a minha conclusão. Eu aconselho os outros que exercem essa atividade, como eu, o meu conselho vai para a gente nos associar. E, por outra, nós temos grandes dificuldades, não é só na própria agricultura que a gente temos que bater a enxada no solo, também temos grandes dificuldades é na pecuária. Na pecuária também passamos quase uns 5 anos de seca e houve muita perda de cabeças de gado. Pregando que um empreendedor, ou então um produtor, está contando, este ano vai chover, porque nem todos têm a capacidade de sustentar o seu gado com aquelas rações que vêm por aí. É por aí onde o colega Inácio diz que a agricultura, conforme a sua pergunta,
agricultura familiar,
subsistência e mecanizada. É por aí. Os mecanizados, alguns que ainda tiveram possibilidade, sobraram com as cabeças de gado. Mas os familiares, nenhum, porque só confia educado a alimentar-se do capim.
Da natureza.
Da natureza. E é a chuva que não chove e o gado todo acabou por morrer. Às vezes, nem dinheiro para vacina, para dar vacina. Quando vem uma peste, todas morrem. Estas também são outras dificuldades que a gente tem encontrado. E para aqueles que já estão mecanizados, tem tudo, dá ração no gado, dá todas as condições e que, por mais que alguns também morrem por causa da seca, porque com a ração não vai conseguir sustentar às vezes mil cabeças de gado, ou mesmo ainda que seja 500, então sobra com um bocado no valor de 100 e tal, ou menos, e que sobra para uma, consideramos de quê? De uma semente que vai reproduzir para o futuro, por causa mesmo da diversificação da nossa economia. Então, o executivo resolveu encerrar aquilo que é importação. Isto também agradeço isto. Por quê? Porque é que nos dá mais força para trabalhar. Quando a gente dependemos de tudo, importação, mais preguiçoso vamos ser.
Francisco Abinhala, que é produtor agropecuário. Passamos então, já em jeito de conclusão, ao Inácio Gil Tomás, que é técnico de desenvolvimento comunitário. E também respondendo já a uma questão que foi colocada pela plateia, também em jeito de conclusão, né, e até o próximo debate.
Okay.
Vamos à questão
do Brasil. A questão que o Pedro colocou, eu já havia dito que, do ponto de vista conclusivo, enquanto os atores do setor produtivo, no caso os produtores agropecuários, não se organizarem.
O meu conselho vai para a gente nos associar. E, por outra, nós temos grandes dificuldades, não é só na própria agricultura que a gente temos que bater a enxada no solo, também temos grandes dificuldades é na pecuária. Na pecuária também passamos quase uns 5 anos de seca.
Nosso muito obrigado a todos aqueles que os presentes para falar então sobre a agricultura e pecuária. Especialmente aqui na província
de Benguela. O nosso muito obrigado e até ao próximo Angola Fala Sobre.